que más impresiona en el tiempo en que vivimos y el contraste cada vez más evidente entre la prepotencia de algunos y la fragilidad de la mayoría. Una mayoría que vive angustiada, cansada y revoltada con el status quo, tomada por un sentimiento difuso de impotencia diante de la violencia cotidiana. Ese escenario alimenta fundamentalismos y actitudes de intolerancia que no raramente legitiman y hasta aplauden un sistema de punitivismo elevado o extremo. En nombre de la orden y de la seguridad, multiplícanse medidas paliativas tomadas sobre el impulso de un momento, incapaces de tocar un núcleo del problema. Así, déjase de enfrentar las causas profundas de un malestar social que se retroalimenta y desemboca en verdaderas expresiones de barbarie. Las grandes narrativas mediáticas, como los movimientos geopolíticos envolviendo a Groenlandia, las tensiones entre Estados Unidos, Unión Europea y OTAN, o ainda los conflictos en Gaza y en la Ucrania, ocupan el centro del noticiario global. Esos acontecimientos, sin duda relevantes en el tabulero geoeconómico y político mundial, acaban por relativizar o mismo obscurecer un malestar social difuso y persistente, un malestar alimentado por desigualdades crecientes que abren espacio para una cultura de la sospecha, de la desconfianza y de hostilidad en relación a los diferentes. En ese contexto, migrantes y refugiados tornanse alvos preferenciales. Sobre ellos recae esa raiva social acumulada por medio de generalizaciones perigosas que los transforman en monstruos y bodes expiatorios, como si fuesen la causa primera de todos sus males. Trátase de una estrategia antigua, deslocar la responsabilidad estructural para los más frágiles, convirtiendo víctimas en culpables. Lo que causa perplexidad es la aparente amnesia del mundo occidental, diante de su propia historia reciente. Esquece-se dos grandes fluxos migratórios que marcaram o século XX e das violências sofridas por milhões de pessoas em busca de sobrevivência e dignidade. São as mesmas violações e violências, muitas vezes agravadas, que hoje atingem aqueles que deixam sua terra, seus vínculos e sua cultura para buscar uma vida melhor. Submete-se a trabalhos degradantes rejeitados pela população local, quase sempre sem direitos trabalhistas, em muitos casos em condições que beiram a escravidão contemporânea. Há mais de uma década, Papa Francisco alertava para essa lógica perversa na encíclica Laudato Si. Ao refletir sobre a ecologia integral, ele recordava que tudo está interligado. A crise ambiental, a crise social e com a economia, os estilos de vida e os modelos de desenvolvimento. Não se trata apenas de proteger a natureza, mas de questionar profundamente as estruturas que produzem exclusão, pobreza e degradação humana. Não existem duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. Essa visão integral impede respostas fragmentadas e soluções simplistas. Exige coragem para enfrentar as raízes do problema, repensar a prioridade e colocar no centro a dignidade das pessoas, especialmente dos pobres e excluídos, combater a pobreza, devolver a dignidade aos descartados e cuidar da casa comum. Não são tarefas concorrentes, mas dimensões inseparáveis de um mesmo compromisso ético e civilizatório. Diante disso, a pergunta que se impõe é inevitável. Até quando aceitaremos que o medo, o punitivismo, a exclusão ditem as respostas aos desafios do nosso tempo? Persistir neste caminho é aprofundar a barbárie. Romper com ele é apostar com lucidez e coragem na esperança que nasce da justiça, da solidariedade e do reconhecimento de que, de fato, tudo está interligado. Boa noite.